gente vai falar agora um pouquinho a respeito de atividade física, até porque hoje é dia do educador físico.
Ah, é hoje?
É hoje, exatamente hoje, dia 1º de setembro. Quem vai conversar com a gente é o Ibsen Petersen, que ele é o presidente do Conselho Regional de Educação Física. Tudo bem, Ibsen?
E Letícia, bom dia, tudo bem? Cacá, bom dia, tudo bem com vocês?
Tudo
dia,
bem.
Bom dia, tudo
hoje,
ótimo.
Olha, vou te confessar, hoje eu tô até com medo de ir pra academia pra minha aula de local e bike. Que o professor deve estar tão empolgado hoje com o dia dele, que ele vai pegar pesado com a gente, eu acho, viu, Ibsen? Mas vamos lá,
olha,
falando.
Letícia, eu acho que essa motivação hoje ela vai estar em dobro, porque além de ser o dia do profissional de educação física, hoje nós comemoramos 25 anos. Da profissão. Então, foi regulamentada 25 anos atrás. Jubileu de prata. Medalha de prata para a educação física hoje, viu?
Verdade. Isso, como você destacou esses 25 anos, não é por nada, né? É muito importante porque é um reconhecimento do profissional. Assim como a gente tem várias classes, e temos ainda hoje classes que buscam esse reconhecimento, há 25 anos vocês conseguiram esse reconhecimento através de, inclusive, do conselho, né? E que eu gostaria até que o senhor explicasse também essa questão do Conselho Regional de Educação Física, que é o CRF-22, que há uma divisão com o Rio de Janeiro, se não me engano, não é isso?
Exatamente. Há 25 anos atrás, o primeiro CREF, o primeiro Conselho Regional de Educação Física, que foi criado junto com o CONFEF, né, o Conselho Federal, quando a gente conseguiu então regulamentar a profissão, foi o CREF 1. E o CREF 1 compreendia dois estados, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Por 24 anos, Letícia, Cacá, nós fomos ligados ao Rio de Janeiro. E aí, no último ano, final de 2022, nós emancipamos. E agora estamos fazendo o primeiro ano de gestão do 22º Conselho Regional de Educação Física do país, o CREF-22, o nosso tão amado CREF Capixaba.
Então, hoje a gente tem um Conselho Regional de Educação Física do Espírito Santo.
Do Espírito Santo. O Conselho Regional de Educação Física instituído, que representa toda uma sociedade, né? E representa um pouco mais de 14 mil profissionais registrados atuando na academia, na escola, na saúde, produzindo ciência, no ensino superior. A educação física em todas as camadas da sociedade é representada hoje por quase pouco mais de 14 mil profissionais e temos hoje a nossa instituição para nos representar e levar os nossos anseios adiante.
Antes de a gente seguir para falar sobre os benefícios que são proporcionados pelo fato de uma pessoa ter a sua atividade física acompanhada por um profissional, eu queria perguntar para vocês e para nós aqui, para o pessoal do Estado, qual é a vantagem dessa separação, dessa autonomia que vocês conseguiram?
Bem, Cacá, o que acontece é o seguinte, um conselho de educação física, um conselho de classe, na verdade, ele é feito para defender os interesses da sociedade. Então, o papel de um conselho é registrar profissionais devidamente habilitados, com formação e ensino superior. Nesse sentido, ao garantir para a sociedade que o profissional ali está devidamente habilitado, nós temos o papel de fiscalizar de forma extenuante essa prática profissional. Então, a grande relevância de termos um conselho dentro do nosso estado é a autonomia de entender quais as necessidades do nosso estado, do nosso profissional, para garantir à sociedade que esse profissional tem habilitação para atuar junto a eles.
E o que é muito importante que o conselho faz aqui com uma certa constância é a fiscalização. Porque o que a gente vê muitas vezes, não estão espalhados, assim, eu acho bem legal, porque é uma expansão da atividade física, a gente tem uma faixa litorânea linda e para explorar mesmo, né, a nossa faixa. Então a gente vê os centros, né, de educação física que são colocados nas praias, chamados circuitos, as equipes, né, que se formam, mas principalmente, e do usuário também, é preciso ter um acompanhamento do profissional. Mas aí pode falar, ah, não, Letícia, mas isso existe na praia porque tem condições, quem tem condição de pagar? Não, eles também estão ali nas academias populares, sempre tem um professor ao lado e é importante ter essa consciência. Assim como a gente procura um médico na hora que a gente tem um problema, na hora de partir para um exercício físico, é preciso procurar um profissional. Para não precisar procurar um médico depois, não é, Ibsen?
É, exatamente, Letícia. O quão potente é a sua fala, o quão potente são as suas palavras. e nós falamos muito, defendemos muito, né, que a educação física é a profissão que promove a saúde. Nós antecipamos os problemas de saúde do indivíduo. Então, essa promoção da saúde perpassa pelos caminhos onde estão navegando, onde estão trabalhando no dia a dia, o profissional de educação física. Né? Desde a escola, promovendo a prática do esporte, os bons hábitos, as questões que envolvam práticas saudáveis, o profissional de educação física está atuando. Então, ele realmente é o profissional mais conectado à área da saúde hoje.
Eu quero destacar aqui, até porque isso foi um tema de um debate, de conversas que nós tivemos com muita constância aqui durante a pandemia, quando a gente se viu, né, as academias tiveram que fechar as portas, até mesmo os circuitos de praia não puderam mais atuar, para evitar qualquer tipo de aglomeração, que a gente viu de profissional da educação física se reinventando com aulas online, presenciais, daquele tipo, né, do aluno tá em casa, vendo o professor ali pela tela, assim como os professores se reinventaram, vários profissionais se reinventaram, a educação física também. Eu acho que o Cacá lembra, né, a gente entrevistou uma personal trainer, a Ramone Mahani. Ela iniciou as lives dela, assim, depois as lives foram crescendo com pessoas de outros estados praticando a atividade física. Tinha aula com horário marcado, cada um na sua casa, e isso ganhou tendência. Hoje tem professor que continua fazendo esse acompanhamento com o aluno, ainda que de longe, mas observando cada detalhe do movimento dele.
É, perfeito. É, foi um fato que aconteceu, né, com todo mundo, e no mundo inteiro, e hoje o profissional avançou para a era digital. Né? Eu mesmo fiz muitas lives, a minha área, que é o judô infantil, eu tinha cerca de 20 mil pessoas assistindo as nossas lives na época de pandemia. E, obviamente, os profissionais se prepararam. Nós temos aí, você citou a Ramônia, que é uma excelente profissional do nosso estado, e nós temos, por exemplo, o professor Gustavo Matos, um fenômeno de vendas de atividade física através da era digital. Ou seja, é uma área em que o profissional precisou fazer, e o que, que o conselho precisou fazer? Regulamentar isso. Porque começaram a aparecer diversos digitais de influencers, blogueiros, blogueiras, dando dicas de profissionais de educação física, dicas de treinamento. Então, o conselho rapidamente se movimentou e regulamentou esse tipo de prática. Então, a sociedade pode ficar segura que até mesmo no âmbito da digital, o conselho tem atuado na fiscalização.
Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, assim como várias outras atividades, a nossa, aliás, todas as atividades, a gente tem, digamos, tendências, temos novos caminhos que estão sendo abertos. Então, houve um período, por exemplo, em que havia ali uma aposta muito forte em exercícios aeróbicos, agora nós temos os circuitos. É necessário ter uma atualização constante, imagino, por parte de vocês, lógico, mas tem algo que está surgindo com alguma força nos últimos tempos em termos de educação física, não?
Olha, Cacá, o que acontece principalmente no Espírito Santo, se cultua muito o corpo, né? Nós surfamos algumas ondas recentes, a Zumba foi uma atividade que se destacou muito nos últimos anos, recentemente o CrossFit, o Beach Tennis está numa crescente muito grande. Anos atrás nós tivemos o boom das corridas de rua. Então, de uma forma geral, as ondas vão indo e voltando, a sociedade vai se aproximando mais de uma atividade ou de outra atividade. Agora, fundamental é a gente entender como que o olhar do profissional de educação física direciona sempre, independente da atividade que aparece, que surge, o indivíduo para a sua prática, pautado na sua relação com a saúde, com a preocupação com a longevidade desse indivíduo. Então, assim, por mais que a gente tenha uma variabilidade das práticas esportivas ou de tendências, o foco do profissional de educação física sempre está voltado para a promoção da saúde. Por isso que, desde a época da pandemia, nós defendemos veemente a essencialidade da educação física no meio da sociedade.
Tem uma pergunta aqui para você do Franco. Vamos ouvir do nosso ouvinte.
Bom dia, Band News, bom dia. Estudante de educação física pode dar aquelas aulas na praia, fazer aquele circuito, alguma coisa assim?
E aí, Ibis?
Franco, vamos lá. Franco, muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta muito pertinente que vai nos dar a oportunidade de esclarecer muito aos ouvintes e à nossa sociedade de uma forma geral. O profissional de educação física pode ter os seus estagiários, ou seja, um acadêmico de educação física. Agora, nenhum aluno, nenhum estudante do curso de educação física pode exercer a função do ensino ou do treinamento sem que essa prática seja orientada de perto por um profissional. Ele precisa ter um responsável técnico formado e registrado junto ao conselho para que ele possa exercer o seu estágio, que é uma etapa da sua formação profissional.
A gente percebe também, eu tenho percebido de uns anos para cá, um crescimento e um fortalecimento dentro da profissão do educador físico, do personal trainer, né? As pessoas elas estão começando a entender o personal trainer. Porque a gente ia para uma academia, estava lotada a academia, então tinha que ter a atenção de um professor aqui, o professor ali. Ele, de uma certa forma, ele conseguia, assim, né? Pouco a pouco dava aquela planilha, então a gente tinha que seguir aquela planilha e ficava no meio do caminho. Fazia um, dois meses, enjoava, se sabotava, não ia mais para musculação, não ia mais para aula, porque chegava lá, pegava aquela orientação, perguntava uma coisa, mas não tinha uma pessoa por perto. Agora, como é diferente, isso daí eu falo para todas as pessoas, quando você vai para uma academia e você tem um personal trainer, aquela pessoa que está do seu lado. Gente, é uma coisa que muda tanto o seu exercício, a sua, vamos dizer assim, a sua, o seu comportamento até mesmo de ter uma... Eu não digo nem regra, né? Mas de ter assiduidade, porque ele está lá, ele está te cobrando, ele está pedindo, ele está... Ah, se você faltou, se você não vai, por quê? Isso para uma atividade psicológica também, isso é muito bacana. Hoje você entra nas academias... Praticamente todo aluno tem um personal com ele, porque está conseguindo identificar a presença. Eu, particularmente, eu falo isso como que eu, depois que eu descobri o personal trainer, é um outro mundo. Você tem assim, você tem aquele compromisso firmado com ele. Eu não estou dizendo pelo dinheiro, porque eu estou pagando. Não, é um compromisso que você vai criando e vai te estimulando cada vez mais a fazer essa atividade. Tem crescido mesmo, é uma observação minha, que eu entro na academia, eu vejo muito isso na academia de Amálio, ou isso está acontecendo mesmo em todas as academias, hein, Ibsen?
Letícia, você foi cirúrgica, tem crescido e muito. E de quem é o mérito desse crescimento, Letícia? Da população, da sociedade como um todo. Porque ela começou a reconhecer e a entender que ela precisa de mais do que um preenchimento de ficha padronizado de uma forma mais generalista. Ela precisa de um acompanhamento individual. Então, para além da motivação do dia a dia, que o profissional tem cumpre esse papel de incentivar, de motivar, de estimular você estar no dia a dia, e ali às vezes você passa 50 minutos, uma hora e pouco com aquele profissional, o que antecede esse trabalho da intervenção, que é aquele momento que estamos no corpo próximo ali, é o momento do planejamento. É quando ele vai entender o indivíduo, quando ele vai entender as necessidades, os objetivos e criar um método de trabalho. Então, tem muito mais do que aquele momento da academia onde o aluno ou a aluna está junto com um profissional. Porque o planejamento que antecede, ele é muito potente. E é ele que mostra o percurso para que a gente possa atingir os objetivos. Sejam eles por performance, sejam eles por estética, sejam eles por promoção de saúde, sejam eles em função de alguma patologia, o profissional atua com um planejamento macro. E essa profissão, esse nicho da educação física, que é o personal training, tem crescido muito em função do reconhecimento e da necessidade e entendimento do indivíduo do papel desse profissional na sua vida cotidiana.
Tá ótimo. Então, Ibsen Petersen, presidente do Conselho Regional de Educação Física aqui do Espírito Santo, foi conversando com a gente nesse dia 1º de setembro, Dia do Educador Físico. Parabéns a você e a toda a classe, viu?
Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado, Cacá. Viva a educação física. Parabéns.
Parabéns.